não apresenta uma proposta inconstitucional como apresenta o Sr. Deputado do Chega. E se o objetivo do Sr. Deputado do Chega era falar sozinho sobre enriquecimento injustificado, por nós ficará a falar sozinho. Muito obrigado e boa tarde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Este é o primeiro plenário com a ordem do dia fixada pelo Chega e o Chega escolheu trazer-nos um projeto de lei que tem uma exposição de motivos que refere à corrupção endémica em Portugal e seria, pelo menos à primeira vista, uma iniciativa sobretudo orientada para o combate à corrupção, ainda que não só. À primeira vista, essa intenção de contribuir para um debate sobre a corrupção mereceria ser saudada. Estamos todos muito cientes de que a corrupção é um dos principais problemas de todas as democracias e um dos principais desafios da nossa agenda política. Já ninguém acredita, como se acreditava no século passado, quando Fukuyama escreveu O Fim da História, que tínhamos finalmente descoberto o modelo perfeito do governo dos povos, o modelo das democracias liberais ocidentais, vitorioso depois da queda do Muro de Berlim, e que o aperfeiçoamento desse modelo levaria por si só à erradicação da corrupção. Hoje sabemos que não foi assim, que não é assim, sabemos que mais corrupção significa menos hospitais e menos escolas e sabemos que temos de continuar à procura de soluções. E por isso, à primeira vista, seria de louvar a escolha do Chega de trazer um assunto tão importante a este debate. O problema é que o Chega escolheu trazer a este debate uma resposta à criminalização do enriquecimento ilícito que sabe que é uma resposta impossível. E ao escolher trazer-nos uma resposta à corrupção, que toda a gente sabe que é impossível, escolheu não nos trazer resposta nenhuma. O engano está logo no nome. Enriquecimento ilícito. Sabemos todos que o enriquecimento, se é ilícito, já é crime. Aquilo que o Chega insiste em criminalizar não é o enriquecimento ilícito. O que insiste em criminalizar é o enriquecimento com origem desconhecida. E o problema está mesmo aí, em querer dar por ilícito um enriquecimento cuja origem é desconhecida. Há um ponto, que é o ponto de partida, em que estamos todos de acordo. A riqueza incompreensível pode ser um sintoma de que foi obtida através da prática de crimes. E a riqueza incompreensível de agentes públicos pode ser um sintoma de corrupção. E a pergunta é: deverá esta riqueza incompreensível ser fundamento para que os seus titulares possam ser condenados por um crime sem que sejam provados os crimes geradores do aumento patrimonial? Mesmo que se admita que sim, que a resposta deve ser afirmativa, que a existência desta riqueza incompreensível deve ser criminalizada, há a partir daqui dois caminhos. Um caminho impossível e outro caminho possível. Os muitos projetos de lei que vão ser discutidos na próxima sexta-feira escolheram o caminho que parece possível, ainda que com variações, admitem que seja crime a omissão de declarar aumentos patrimoniais a partir de um certo montante, porque essa ocultação implica a violação de um dever de transparência. Mas o Chega está sozinho na escolha do outro caminho, aquele que o Tribunal Constitucional já declarou em 2012 e em 2015 que é impossível. Escolheu aquele caminho em que o que se criminaliza é a detenção de uma riqueza que é incongruente com os rendimentos lícitos. Escolheu, portanto, o caminho que viola a presunção de inocência porque assenta na presunção de que o património resulta de uma atividade criminosa que não se provou, mas que deve ter existido. Escolheu o caminho que também viola o princípio da legalidade por falta de descrição pelo legislador da ação ou da omissão proibidas, porque aquilo que se quer criminalizar é um Estado, o estar rico, e não alguma coisa descrita pela lei que a pessoa fez ou deixou de fazer. E por isso, ao escolher um não caminho, porque um caminho impossível é um não caminho, o Chega sabe que não tem nenhum projeto de lei que permita a criminalização da ocultação da riqueza. Acompanho o entendimento do Sr. Deputado João Oliveira de que não há grande utilidade em perder tempo a esmiuçar detalhes deste projeto de lei que o próprio Chega sabe que não poderá vingar. Aquilo que, porventura, vale a pena é sublinhar as razões pelas quais não o aprovaremos. O problema da criminalização nestes termos do enriquecimento ilícito é que não se estaria a criminalizar um enriquecimento que se prova que é ilícito, mas sim um enriquecimento que se presume que é ilícito. Não se faz prova de que seja um enriquecimento proveniente da corrupção, do tráfico de droga, da contrafação ou até do assalto a bancos. E é por isso que condenar alguém presumindo que enriqueceu a praticar crimes é tão flagrantemente violador da presunção da inocência e do princípio da legalidade criminal. Façamos a justiça ao Chega de reconhecer que tentaram mutilar antes a presunção de inocência através do seu projeto de revisão constitucional. Quiseram alterar o artigo 32, número 3 da Constituição, num sentido que teria amputado a presunção de inocência para abrir a porta a este projeto de lei. Mas esse projeto de revisão constitucional sussurrou e por isso permanece apenas a perplexidade. Porque insistiu o Chega em trazer a este Parlamento um projeto de lei que todos sabemos, até o Sr. Deputado, que é incompatível com a Constituição. O Chega sabe que não conseguiu a alteração da Constituição que julgava necessária para criminalizar um enriquecimento ilícito. Se o sabe, porque insistiu em apresentar este projeto a que deu uns retoques de última hora que não o tornaram melhor. Sobretudo, porque insistiu num caminho impossível quando há outro caminho que parece possível. Talvez este projeto de lei seja mais fácil de promover em 30 segundos. Talvez votar contra ele precise de uma explicação mais esforçada. É verdade que a presunção de inocência não é fácil de explicar nas redes sociais, porque não é uma coisa intuitiva. Cada um de nós forma as suas convicções pessoais sobre a vida e sobre os outros, e não há nada de mal nisso. Cada um de nós é livre de acreditar naquilo que quiser, e a presunção de inocência, que é um princípio do processo penal, não o impede. Mas a presunção de inocência é, ainda assim, contraintuitiva, porque nos diz que ninguém pode ser condenado só porque parece culpado, se no processo penal essa culpa não for provada. E é preciso compreender que é precisamente a presunção de inocência que dá sentido ao processo penal. Sem presunção de inocência, esse conjunto encadeado de atos, a que nós chamamos processo, ou não é preciso, porque a pessoa é castigada sem processo, ou é apenas uma farsa orientada para a confirmação de impressões ou de clamores públicos. Por isso, a presunção de inocência é a condição da existência de um verdadeiro processo penal. É, ao mesmo tempo, a sua pedra angular e a sua pedra de toque. E é como a democracia. Por mais que, em certos momentos, nos possa parecer difícil viver com ela, seria seguramente muito pior viver sem ela. Nós sabemos que há quem esteja disposto a viver sem democracia, mas nós não estamos. Talvez tudo isto possa ser dito de uma forma mais simples. A presunção de inocência e o princípio da legalidade consagram um direito humano. O direito humano que qualquer pessoa tem a não ser privada da sua liberdade sem que o Estado prove a sua culpa de acordo com a lei. E nos conceitos de legalidade e de presunção de inocência vivem séculos de luta pela liberdade. E talvez tenhamos, afinal, algo a agradecer ao Chega no final deste plenário. Quando nos levantarmos para votar contra este projeto de lei, porque ele viola a presunção de inocência e também o princípio da legalidade criminal, estaremos juntos a reforçar o nosso respeito pelo Estado de Direito e e o nosso compromisso comum com os direitos humanos. Porque o nosso desafio é combater a corrupção em nome do Estado de Direito, não contra o Estado de Direito. Até porque sem Estado de Direito não há nunca menos corrupção, o que pode haver é mais corrupção melhor escondida. E termino, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, combater a corrupção defendendo o Estado de Direito não é o desafio do projeto de lei do Chega que discutimos nesta quarta-feira. Esse será o desafio de sexta-feira para todas as senhoras e todos os senhores deputados, a larguíssima maioria deste Parlamento, da esquerda à direita, que acreditam nos direitos humanos e que têm orgulho na história da justiça penal do nosso país. No dia 10 de julho de 1867, foi publicada no Diário de Notícias uma carta que Vítor Hugo nos escreveu. Vítor Hugo, que já era à época o muitíssimo aclamado autor de Os Miseráveis e de Notre-Dame. Por intermédio do seu amigo Brito Aranha, escreveu a todos os portugueses, logo depois de termos abolido a pena de morte. Referia-se a nós, e vou citar, como um pequeno povo que tem uma grande história, e disse-nos: felicito o vosso Parlamento, os vossos pensadores, os vossos escritores e os vossos filósofos. Felicito a vossa nação. Portugal dá o exemplo à Europa. A liberdade é uma cidade imensa da qual todos somos cidadãos. Fim de citação. Há momentos na vida de um povo em que alguns se esquecem de quem somos. Ler cartas como aquela que Vítor Hugo nos escreveu pode ajudar-nos a recordar não só quem somos, mas também o património jurídico-penal que é nosso e que temos o dever de honrar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passarmos à próxima intervenção, queria dizer o seguinte. O registro que fizemos até agora não foi feito como registro para efeitos de votação, e deveria ter sido. E, portanto, para não termos que fazer um novo registro na altura, eu pedi aos Srs. Deputados que já se registaram que desconsiderem esse registro e que façam um novo, para que seja considerado para efeitos de votação, e assim os Srs. Deputados já poderão sair da sala, ficando registados. Vamos só fazer uma breve pausa devido ao ruído dos terminais. Bom, estamos em condições de continuar. Portanto, para uma próxima intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Proeza, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a agenda desta tarde é um truque. Todos sabíamos há muito tempo do agendamento para esta sexta-feira de um debate sobre o combate à corrupção, no qual serão debatidas iniciativas legislativas de todas as forças com representação parlamentar. Confronto de propostas, identificação de convergências e de diferenças, assim manda a democracia que se faça. O Chega sabia desse agendamento e, em vez de pôr a sua proposta em disputa com todas as outras, fez um truque, marcando para hoje o que vai ser discutido na sexta-feira. Malabarismo parlamentar, truque regimental, jogo político. O Chega gosta muito de se apregoar como partido contra o sistema, mas, na verdade, mostra-se como partido do pior que o sistema tem. Chico espertismo tático, partidarite primária, quando as responsabilidades pela construção de maiorias determinadas contra a corrupção são mais exigentes. É dessa maioria que o país precisa para dar agora o passo que há muito devia ter dado.